Fala aí, você que gosta de música, estamos aqui para mais um Farelos Musicais. Meu nome é Paulo Farelos e hoje a gente vai fazer a nossa homenagem para a rainha do rock nacional, do rock brasileiro, Rita Lee. Ela que infelizmente nos deixou recentemente aí no mês de maio. O Farelos Musicais estava em pausa naquela época, mas agora vamos retomar e vamos aqui falar um pouquinho sobre a carreira da Rita e falar um pouquinho sobre uma das suas canções. É isso mesmo. Hoje no episódio 185, a gente vai cobrir um pouquinho aí da carreira da Rita Lee, vai falar sobre amor e sexo. Uma música, enfim, cheia de trocadilhos ou percepções sobre as diferenças entre amor e sexo. E eu vou falar mais disso daqui a pouco. Vamos então, primeiro, registrar aqui que a Rita, essa mulher fantástica, tão importante aí para nossa cultura, faleceu no dia 8 de maio desse ano de 2023. Aí, quando tinha 75 anos, decorrente de um câncer no pulmão. Uma pena, mas faz parte, né? A vida sempre tem os seus ciclos, o dela se encerrou recentemente. Essa figuraça é a mulher que mais vendeu discos, mais vendeu álbuns, mais fez dinheiro com música no Brasil. Entre as mulheres, ela é a número um. E no geral, ela é a número quatro. Ela vendeu mais de 55 milhões de álbuns, é coisa pra caramba, uma carreira aí muito premiada, reconhecida, já foi citada pelo Príncipe Charles na época, nos anos 80, como a sua cantora favorita, olha que coisa inusitada. Então, rainha do rock e apreciada pelos reis, por que não? A carreira dela começou, né, ainda ali, paulistana que ela é, né, na cidade de São Paulo, naturalmente, mas muito próxima do grupo Os Mutantes. Os Mutantes foi um grupo que eu até quero fazer um episódio sobre eles, super importantes também para a música brasileira, que surgiu ali no final dos anos 60 e andou um pouquinho ali também nos anos 70, depois teve revival e tudo mais, mas é uma pegada de tropicália, depois psicodelia, muito LSD, muita droga, rock progressivo na cabeça. A Rita fez aí junto com o Arnaldo Batista, que era até seu cônjuge na época, né? Ela casou com ele. E era um dos membros da banda, uma carreira assim apoteótica, maluca. A Balada do Louco, não à toa, é a música dessa fase mais representativa aí da carreira da Rita, né? Durante essa fase dos Mutantes. Depois eu vou falar mais de Os Mutantes no programa sobre eles. Sei que ela acabou sendo expulsa da banda porque a banda quis entrar numa onda mais virtuosa, mais instrumental, e ela, né, segundo os irmãos lá, Batista, ela não tinha toda essa qualidade como instrumentista. Acabou sendo expulsa da banda, acredito em vocês, isso, porque eles eram casados, hein? Dando sequência na carreira dela, ela acabou encontrando uma outra banda também de São Paulo, e com eles formou o Rita Lee e o Tutti Frutti, ou Tutti Frutti, o nome da banda, que ficou com ela, acompanhando a carreira dela como banda de apoio, de 73 até 78. É nesta época, inclusive, que ela lança vários dos seus sucessos. Daqui a pouco a gente vai passar um pouquinho sobre a discografia da Rita, mas dentre esses sucessos, a gente tem Fruto Proibido, o álbum que talvez é a obra-prima da carreira dela, tido por muitos como um dos principais álbuns da sua carreira. Então, registrado aqui também essa fase Tutti Frutti, mas durante aí esses anos, e até entrando depois na banda, ela conheceu o Roberto de Carvalho. O Roberto foi realmente a pessoa com quem ela teve a carreira, a parceria musical mais longa, a parceria de vida, né? Eles acabaram se casando, tiveram três filhos, e foi com ele que ela viveu até a sua morte. Agora em 2023, nossa, uma parceria super bonita de vida, né, e musical, né? Então, boa parte dos sucessos da carreira da Rita foram compostas junto com o Roberto Carvalho, mas claro, ela também teve uma fase em que ela fez músicas com outras parcerias, músicas também mais focadas ali na carreira solo. Ela é uma grande letrista também, né? E a gente vai falar de letra que, apesar de hoje ser uma inspiração, vou chegar lá. A Rita Lee Jones de Carvalho é essa figuraça para quem a gente dedica o episódio de hoje dos Farelos Musicais. Bom, antes de mergulhar na discografia da Rita, eu queria só pedir para você acompanhar o nosso site esfarelado.com.br. Lá no site esfarelado.com.br você encontra todos os episódios, pode deixar seus comentários, a gente começa a discutir as letras das músicas, além de lá no site ter outros conteúdos não só relacionados à música. Mas se você quer ouvir só o podcast, ele também está no YouTube, ele também está no Spotify, dá para seguir por lá. No YouTube agora com vídeo, para você que quer ver fotinhos da Rita, fotinhos dos álbuns, letra da música comentada, é aqui no YouTube que você vai encontrar isso, apesar de que está linkado também no episódio aí no site. Tem também uma playlist, gente. Lá no Farelas Musicais Playlist, que você encontra no Spotify, você pode seguir essa playlist e ela vai ter todas as músicas que já foram analisadas aqui nos mais de 3 anos de programa. Tá dando mais de 16 horas de música para você ouvir. É uma playlist super eclética, super diferente, com músicas nacionais e internacionais. E se você gostar da letra da música, você vem aqui e confere o episódio para poder analisar também junto comigo aqui o que a gente tem a dizer sobre cada uma das canções que estão lá na playlist dos Farelos Musicais. Então vamos fazer o seguinte: vamos pedir para tocar a vinheta do programa e aí a gente volta, vai analisar a discografia da banda, da Rita e vai mergulhar em amor e sexo. Bora?
Farelos musicais.
Bom, eu vou começar falando aqui, eu tô no Spotify já, né? Pra gente repassar aqui um pouco da carreira da Rita Lee, carreira solo da Rita Lee, né? Já tem álbum gravado por ela, lançado aí nos anos 70, ela tava nos Mutantes ainda nessa época aqui, e eu vou subindo aqui um pouquinho, né? Hoje é o primeiro dia do resto das nossas vidas, Build Up, que foi em 70, outro em 72, Atrás do Porto Tem Uma Cidade em 74, mas aí vem a fase Tutti Frutti, Fruto Proibido, chega aqui, e aqui já tem canções que são super reconhecidas, como Agora Só Falta Você, esse tal de Rock and Roll, Ovelha Negra, né, e várias outras. Bom, a carreira dela segue com Entradas e Bandeiras, né, Coisas da Vida aparece aqui, a gente tem um álbum ao vivo que ela lançou junto com o Gilberto Gil, não é coisa pouca não, hein? Bem legal. Depois, já temos aqui Babilônia, já começa a fase o Roberto de Carvalho, começa a ser parceiro dela nas várias composições. E aqui a gente começa a ser Miss Brasil 2000, super famosa também, Jardins da Babilônia, todo mundo conhece, e por aí vai. Aí a gente tem Rita Lee, álbum de 79, que tem, nossa, de novo, várias e várias canções super famosas, incluindo, talvez a mais famosa delas, deste álbum com certeza, Mania de Você. Super composição também, feita pelo Roberto Carvalho para ela. Super legal. Mas tem mais. Papai Me Empresta Seu Carro, Doce Vampiro, Chega Mais. E por aí vai de novo. Rita Lee lança em 80, lança Perfume, também super clássico. Baila Comigo, Bem Me Quer. Olha só, Shangri-La, Caso Sério, Nem Luxo Nem Lixo. Era muito sucesso, né? Nos anos 80 ela estourando. Depois ela lançou o álbum Saúde, em 81, que além da canção título tinha também Banho de Espuma, Mutante, de novo parcerias com o Roberto Carvalho, né? Flagra sai em 82, com a própria canção título, também super famosa, Só de Você, Cor de Rosa Choque. Aí a gente tem Bombom, de 83, um álbum seguido do outro, em termos de lançamento, que tinha Desculpe o Huawei, como grande sucesso, né? Não foi um álbum que teve tantas músicas super tocadas, mas Desculpa o Huawei é um baita sucesso. Depois ela lança em 85 Rita e Roberto. Aqui percebe que já começa a rarear um pouquinho esses grandes sucessos, né? Tivemos um grande sucesso em Bombom, nenhum grande sucesso aí em 85 nesse álbum Rita e Roberto. Flirt Fatal, de 87, alcança Pega Rapaz, mas é uma música que fez sucesso, mas também não foi tudo isso, comparado com a carreira anterior dela. E Zona Zen, de 88, que também não teve nenhuma super música aqui em termos de sucesso comercial, principalmente, estou dizendo. Isso leva a Rita também ainda 90, Rita Lee e Roberto Carvalho, mais um álbum, de novo, sem nenhuma música super chamativa. E talvez por isso ela resolve fazer aí um resgate e sair numa turnê no início dos anos 90 chamada Boss and Hole. Rita Lee, Boss and Hole, que resgata os grandes sucessos, faz ela voltar à evidência, e a partir daí ela começa a lançar alguns álbuns sem o Roberto Carvalho, fazendo outras parcerias. Lança Rita Lee em 93, Todas as Mulheres do Mundo é o grande sucesso desse álbum. Depois ela lança Santa Rita de Sampa em 97, também com Obrigado Não, como a música de maior destaque comercial aqui, mas é o momento em que estavam bombando os acústicos da MTV no Brasil, e ela lança o seu em 98, que faz de novo um super sucesso, e aí tem participações especiais da Cássia Eller, outra super cantora, inclusive já passou aqui pelos Farelas Musicais, temos participação da Paula Toller em Desculpe o Auê, temos Milton Nascimento com Mania de Você, enfim, grandes participações, ela canta Raul, por que não? Toca Raul, ela gravou Guita do Raul, enfim, um baita lançamento em 98, e aí ela retoma a partir de então aí, o sucesso, a carreira com, né, estrondosa visibilidade que o Acústica MTV dava, lança no ano 2000, Rita Lee 3001, né, com aí música que estourou demais, só se ouvia isso nessa época, Erva Venenosa, Pagu também fez um grande sucesso, e é curioso, né, porque tinha a participação da Zélia Duncan em Pagu, que a Zélia Duncan foi a pessoa que, quando o Mutantes fez um resgate nos anos 2000, em 2006, a Zélia foi convidada, a Rita foi convidada primeiro para voltar, não quis, e a Zélia foi quem assumiu os vocais da Rita na volta dos Mutantes. Os anos 2000 seguem e ela lança Balacobaco, que tem a música que a gente vai analisar hoje, que já é uma parceria com o Roberto Carvalho, Amor e Sexo, né? Além, tem outras músicas famosas aqui desse álbum, que é o penúltimo álbum de inéditas da Rita Lee. Em 2003 ela lança Balacobaco, ela volta a lançar um álbum de inéditas apenas já na década seguinte, o álbum Reza, que tem Reza, a própria canção título, como a música mais conhecida. Então essa é a trajetória aí da Rita Lee enquanto discografia, principalmente focando aí nas carreiras solo e álbuns com canções inéditas. Tem uma série de coletâneas, uma série de álbuns ao vivo, mas esse aqui é o nosso pincelado da discografia da Rita. Vou falar agora, lógico, das letras, né, que é o foco do programa. Alguns trechinhos curtos aqui, eu acho a Rita tinha letras divertidíssimas, muito gostosas, não acho super profundas, não me levam a pensar muito, não me levam a questionar, né, ou a falar, nossa, que belas sacadas. Mas, por outro lado, tem vários trechos que são divertidos. Eu acho que divertido é uma boa palavra. Tanto é que ela faz música pop, né, pop rock. E aí, alguns aqui que eu selecionei pra gente comentar rapidamente. Não adianta chamar quando alguém está perdido procurando se encontrar. Essa é uma parte de Ovelha Negra. Essa é uma letra que tem uma certa profundidade aqui, né? Realmente é curioso a gente esperar que a pessoa consiga sair de onde ela está quando ela está num lugar em que ela está perdida, né? Então, muitas vezes a gente só tenta apelar para a razão, mas não é talvez a melhor estratégia. E esse trecho fala um pouco disso. Outro trecho, mania de você... Nada melhor do que não fazer nada, só para deitar e rolar com você. Essa letra realmente é muito legal, porque ela mostra a entrega total a alguém, né? Não tem nada melhor do que estar junto dessa pessoa, e esses versos dizem isso de forma sublime. O melhor trocadilho, talvez, do rock nacional, se a Débora quer que o Gregory Peck, usando aí os nomes de dois atores norte-americanos, na canção Flagra, eu acho genial, né? Care e Peck, de pecar, né? Fazendo aí muito, muito bacana esse trocadilho. Bom, outro trecho que eu acho genial do cancioneiro da Rita Lee, de Jardins de Babilônia, tem esse trecho que eu acho muito, muito divertido. Se for para pedir silêncio, eu berro. Para fazer barulho, eu mesma faço. É muito bom, né? Enfim, eu até adapto às vezes, se for para pedir silêncio, eu até peço. Mas se for para fazer farra, se for para fazer se divertir, aí eu quero participar, né? Eu mesmo faço. E, para fechar, Alô, Alô, Marciano, que também tem outros trocadilhos divertidos. Tem muito rei aí pedindo alforria, porque tá cada vez mais down no high society. E esse motivo das guerras, eventualmente, né? Down no high society. Olha só que motivação para um rei, ou para a gente estar tendo que pedir ajuda extraterrestre, né? E ainda tem esse outro trecho, que é outro trocadilho divertidíssimo. Tem sempre um ayatolá para atolar Alá, né? Menção aí ao Deus muçulmano. Então, ayatolá para atolar é demais, né? Então, aí, pinceladas de Rita Lee para a gente, eventualmente aqui agora, finalmente mergulhar na canção de hoje, Amor e Sexo. Bom, então, como eu já comentei, a canção de hoje faz parte do álbum lançado em 2003, chamado Balacobaco, né? Então, é a música que mais fez sucesso desse álbum, e a inspiração para essa música foi um conto que fez parte desse livro Amor é Prosa, Sexo é Poesia, uma crônica do Arnaldo Jabor, que é escritor, cineasta, enfim, pensador brasileiro, a gente pode assim dizer, né? Que nesse livro escreveu um texto que tem até vários trechos idênticos aos da canção, mas lógico que a canção... tem também trechos inéditos, mas se apropria um pouco dessa ideia. O Jabor, inclusive, ficou super feliz com a homenagem. Então, ele é quase que coautor indireto aí da música da Rita e do Roberto. E é super legal porque, no fundo, é um tema até, digamos, não é polêmico, né? Mas sexo é um tema polêmico, sexo é um tema tabu, né? A gente não fala tanto disso, a gente tem um pouco de cuidado, é um tema sensível, as pessoas não sentem à vontade, gera constrangimento. Então, tanto é que eu acho que é a primeira vez que eu vou falar de sexo aqui nos farelos musicais, né? Então, a letra da música, ela é composta, né? Ela segue essa ideia de ficar fazendo vários contrapontos, bem poéticos, até eu diria, entre o que é o amor e o que é o sexo, quais são as suas diferenças. E isso, lógico, faz a gente ficar olhando para essas analogias, essas comparações, e tentando entender o que faz sentido para a gente, o que faz menos sentido para a gente. Então, vou pegar aqui o primeiro trecho dessa música para a gente analisar. Amor é um livro, sexo é esporte. Sexo é escolha, amor é sorte. Amor é pensamento, teorema, amor é novela. Sexo é cinema, é imaginação, fantasia. Amor é prosa, sexo é poesia. O amor nos torna patéticos, sexo é uma célula de epiléticos. Bom, aqui tem várias coisas para a gente já começar a pensar e ver se a gente concorda ou discorda com essas comparações feitas aqui, né? Vou pegar uma, por exemplo, que eu acho super legal. O trecho: sexo é escolha, amor é sorte. Esse é um trecho que é lógico que o sexo nem sempre é escolha, né? Não basta querer não querer. Mas ele tem muito disso, de você decidir fazer e fazer, né? Uma vez que até existe o sexo solitário, por que não, né? Mas sim, o sexo você pode fazer quando as duas pessoas querem, quando tem vontade, quando tem desejo, quando tem tesão, né? Então é mais simples. Já o amor, ele não é tão simples, né? Você não pode escolher amar, né? O amor, ele é sorte, no sentido bem legal aqui desse trecho, em que tem que acontecer, né? E tem que acontecer dos dois lados para ser de verdade, né? Porque o amor platônico, o amor solitário, ele não depende do outro, ele pode existir só em mim. Eu posso amar isoladamente aqui. Mas é muito mais forte quando, né, ele se concretiza, digamos assim, quando ele é recíproco, quando acontece de fato de o amor a ser correspondido, né? E nesse sentido é mais sorte ainda, né? Porque amar sem ser correspondido, digamos, aí pode até ser escolha. Você pode até decidir amar. É lógico que o amor não é tão artificial assim, apesar de que tem essa discussão também, principalmente no texto do Jabor, de que o sexo ele existe desde sempre, enquanto o amor é mais uma construção humana, né? O sexo existe na natureza e todos os animais com reprodução assexuada utilizam esse artifício para se reproduzir. Então ele até tem um fim, um objetivo na natureza. Enquanto o amor é uma construção humana, né? Será que os animais também amam? Entendo que, por exemplo, amor entre a filho e pais na natureza também se dá, né? Essa forte laço de proteção e tudo, mas o amor entre macho e fêmea, digamos assim, já não é uma coisa tão óbvia. Inclusive porque o amor romântico, ele é uma construção aí começado no século XII em diante, com o romantismo, a criação realmente da escolha, sou feliz, não sou feliz porque sou correspondido, num sentimento que começa a ganhar mais força, e aí o cinema em si transforma-se em algo ainda maior, né, nos anos aí já, no século XX, principalmente. E aí passa a ser, então, uma coisa que antes era comum, que era casamentos arranjados, você ter negociações e tudo mais, o amor talvez aí não ser algo tão valorizado ou tão comum como é hoje. Hoje é impensável, né, na nossa sociedade, que as pessoas não tenham liberdade de escolher com quem elas vão se relacionar e como elas vão viver a vida delas. E aí o amor ganha uma importância ainda maior, né? Então, gosto muito de sexo é escolha, amor é sorte, porque dá para discutir tudo isso em cima dele. Não entendo muito bem o amor é livro, o sexo é esporte. Até acho que o sexo com esporte tem a ver com a questão do corpo, até do atletismo, dependendo do cenário e tudo, mas uma coisa talvez com objetivos mais claros, mais curtos e tal. Já o amor ser o livro, entendo que tem essa ideia de em que sentido, né? É algo que você tem que se dedicar mais, é algo que você tem que construir, que você tem que ter uma narrativa, ter uma história, né? Mas pode ser, né? E aí embaixo ele ainda compara o amor é novela, o sexo é cinema. Essa eu realmente não consigo concordar, né? Porque tanto novela quanto cinema podem ser amor e podem ser sexo, na minha visão. Mas certamente o cinema pode ser amor. Essa questão também da imaginação e fantasia relacionada ao sexo, acho muito verdadeiro. O sexo, enquanto o amor busca redenção, como também diz no texto do Jabor, né, busca essa plenitude, busca esse transcender, o sexo muitas vezes ele está até associado aos tabus, principalmente quando se fala de fantasia. A fantasia tem muito do proibido, né? Então, O sexo te empurra um pouco para essa condição mais do que é improvável, do que é perigoso, do que né? Então, desperta mais outros sentimentos, né? E principalmente no corpo, visceral, uma coisa que faz pulsar, uma coisa que faz movimentar, né? Esses últimos trechos, inclusive esse trecho, sexo é uma célula de epiléticos, me parece que é uma citação a Nelson Rodrigues, ele que disse essa frase, e está aqui então já a citação da citação, né? O Jabor cita ele, a Rita cita o Jabor. E o amor nos torna patéticos realmente, né? Assim, dependendo do cenário, a gente se perde no amor, né? E até engraçado, outro trecho também da crônica que eu li agora há pouco, que fala que o amor nos faz perder a cabeça, e o sexo é a cabeça que nos perde, né? A gente realmente deixa de existir naquele momento. E eu acho que agora, dado aí esse trecho inicial, esse analisar, qual é a sua opinião, inclusive, sobre esses trechos? O que faz mais sentido ou qual comparação faltou aqui nesse trecho inicial? Deixa o seu comentário aí e vamos ouvir esse primeiro trecho da canção.
Amor é um livro, sexo é esporte, sexo é escolha, amor é sorte. Amor é pensamento, teorema, amor é novela, sexo é cinema. Sexo é imaginação, fantasia. Amor é prosa. Sexo é poesia. O amor nos torna patéticos. Sexo é uma selva de epiléticos. Amor é cristão, sexo é pagão. Amor é latifúndio, sexo é invasão. Amor é divino, sexo é animal. Amor é bossa nova, sexo é carnaval.
A gente já até aproveitou e ouviu o refrão da música, né? Amor é cristão, sexo é pagão. Amor é latifúndio, sexo é invasão. Amor é divino, sexo é animal. Amor é bossa nova, sexo carnaval. Muito legais, eu acho, todas as comparações aqui do refrão, que não estão, inclusive, trechos bem originais aí da Rita e do Roberto de Carvalho, não estão lá no na crônica do Jabor. A questão de ser cristão, né, tem uma certa moralidade no amor, enquanto tem uma certa imoralidade no sexo, né, associa-se muito isso à transgressão e tal. E nesse sentido, o invasão ali de baixo, comparado com o latifúndio, mostra um pouco essa questão da invasão, no sentido de transgredir, entrar na propriedade do outro, né? E além de invasão, remeter muito à penetração, por exemplo, né, que não deixa de ser uma alusão clara a sexo, né? O amor latifúndio, por outro lado, traz essa ideia de vastidão, essa ideia de imensidão, né? Que também é bem interessante. A questão do divino rima com a questão do cristão, enquanto o animal mostra muito essa questão de ser natural, de ser selvagem, um pouco, né? E Bossa Nova Carnaval é uma coisa super brasileira, mas muito legal ela trazer dessa forma. Carnaval é isso, é uma festa que, de novo, né, teve origem pagã, depois foi apropriada pelo cristianismo, né, rima bastante aqui com essa construção. E o carnaval é isso, é a folia, é a libertação, né, é o corpo, principalmente o carnaval brasileiro privilegia muito ali a exploração do corpo, né, na dança, nas próprias fantasias, né, olha o teu outro termo que remete a sexo aí, né, com outro sentido. Enquanto a bossa nova é aquela construção minimalista, aquela coisa mais carinhosa, aquela coisa mais, sabe, próxima. Acho que é um belo refrão para dar sequência aqui na música. Quem já ouviu, vamos aqui então passar para o trecho seguinte, que segue com outras comparações. Amor é para sempre, sexo também. Sexo é do bom, amor é do bem. Amor sem nexo é amizade. Sexo sem amor é vontade. Amor é um, sexo é dois. Sexo antes, amor depois. Sexo vem dos outros e vai embora. Amor vem de nós e demora. É, essas construções aqui, você vê que elas não vão mais tanto no antagonismo, né? Não é mais tanto uma comparação de isso é uma coisa, outra é outra coisa. Tem muito de congruência agora. Por exemplo, no verso de abertura, amor é para sempre, o sexo também. Né? Então, podendo sim ter uma vida sexual longeva e vivida com amor. É, né? Vem essa questão do o amor e a amizade, né? E tem essas transformações, os relacionamentos mais longevos, mas tem também o outro lado, o sexo sem amor. E aí é puro desejo, é pura vontade. Isso está bem retratado aqui também nesse trecho. Gosto de amor é um, sexo é dois, no sentido de que o amor, ele torna a vida... Tem até aquela frase que a gente vive citando aqui nos Fadelas Musicais, né? De que sonho que se sonha só é só um sonho que se sonha só, mas sonho que se sonha junto é realidade. E esse sonhar junto depende muito disso, né? Dessa comunhão que o amor representa. Enquanto o sexo, ele está sempre ali, um e o outro, né? Sempre muito claro o indivíduo. Né? E a sua vontade, o seu desejo, o seu momento, o seu gozo, enquanto o amor não, o amor é uma coisa que confunde as duas pessoas, né? Torna-se uma coisa só. Gosto também de sexo, vem dos outros, vai embora, uma coisa passageira, efêmera, que não dura, enquanto o amor, ele tá na gente, ele depende da gente, não depende do outro muitas vezes, e ele demora, ele fica, ele resta. Né? Então, é uma bela sequência aqui para essas comparações entre sexo e amor. A única que eu não gosto tanto é o sexo é do bom, né? E amor é do bem. Porque tem esse monalismo do bem. Né? E se a gente fosse fazer uma analogia aqui, o contrário disso seria sexo é do mal, amor é do mal, né? Com U e com L aí, né? No primeiro. E para mim não cabe tanto, mas acho que combina com a letra. Só pessoalmente, eu não concordo tanto com essa frase, mas se tivesse também que escrever algo nessa linha, eu escreveria exatamente o que ela escreveu. Vamos ouvir então como é que fica esse trecho cantado pela Rita. Bora!
Amor é para sempre, sexo também, sexo é do bom, amor é do bem, amor. Sem sexo é amizade, sexo sem amor é vontade. Amor é um, sexo é dois, sexo antes, amor depois. Sexo vem dos outros e vai embora. Amor vem de nós e demora. Amor é...
Vocês viram ali que logo em seguida desse trecho que a gente tá vendo aqui na tela, volta o refrão. E depois que termina o refrão, tem um pequeno trechinho para encerrar a música. Nem vou fazer vocês ouvirem, que diz o seguinte... Amor é isso, sexo é aquilo, e coisa e tal e coisa. Ai, o amor, o sexo. É esse o encerramento da música. Nada demais para extrair daqui. A não ser ali esse leve gemido no final, que não deixa de ser divertido, de novo, né? Divertido é uma boa palavra para descrever Rita Lee. E por hoje, ficamos por aqui com os nossos farelos musicais. Eu vou pedir para vocês que gostam de música, gostam de letra de música, para esparramar farelos por aí. Compartilhe o programa, ou outro programa que você tenha gostado, com os seus amigos que também gostam de letras de canções, de poesia. Se inscreve aqui no YouTube, se inscreve lá nos Farelos Musicais, acompanha a playlist, é isso que eu te peço, não custa nada. E a gente se vê por aqui na semana que vem com mais um programa, mais um Farelos Musicais analisando letras de música, toda quinta-feira no site esfarelado.com.br. Um abraço e até lá.